DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Sousa e Madalena Sampaio. Apresento-lhe as notícias. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de inúmeros protestos este domingo devido à aprovação do novo decreto que restringe a entrada de imigrantes e refugiados de 7 países de maioria muçulmana. Trump suspendeu a entrada de todos os refugiados por 120 dias, proibiu a entrada de refugiados sírios por tempo indefinido e bloqueou a entrada por 90 dias de pessoas vindas da Somália, Sudão, Líbia, Síria, Iêmen, Irão e Iraque. Vários líderes internacionais criticaram a decisão da nova administração norte-americana. A chanceler alemã, Angela Merkel, considerou injustificadas as restrições impostas pelos Estados Unidos. Escasseia combustível nas principais cidades de Moçambique, sobretudo na capital, segundo o jornal moçambicano O País. Alguns pontos de abastecimento em Maputo foram encerrados devido à falta de combustíveis. O diretor nacional de Hidrocarbonetos e Energia, Moisés Paulino, disse que a ruptura de estoques se ficou a dever a questões de logística e não orçamentais e garantiu que o problema está a ser resolvido com o descarregamento de combustível já efetuado nos portos de Maputo, Beira e Nacala. A RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, anunciou que vai participar nas próximas eleições autárquicas agendadas para 2018. A informação foi avançada pelo delegado da RENAMO em Maputo, Alindo Bila, à margem da reunião de abertura do ano político. A RENAMO boicotou as últimas eleições autárquicas em 2018, exigindo a revisão da lei eleitoral. Em Cabo Verde, a atual presidente do PAICV, Janira Opfer Almada, foi reeleita com 98% dos votos, segundo os resultados provisórios das eleições diretas deste domingo. Janira Opfer Almada era a única candidata à liderança do maior partido da oposição em Cabo Verde. Recandidatou-se à presidência do PAICV depois de ter colocado o lugar à disposição na sequência de 3 derrotas eleitorais em 2016. A imprensa cabo-verdiana enfrenta sérias dificuldades. Publicações privadas como A Voz e o Ocean Press foram encerradas e o jornal A Savana, A Semana, aliás, mantém apenas a página online depois de suspender a edição impressa. Dezenas de jornalistas foram para o desemprego. A Associação Sindical dos Jornalistas Cabo-Verdianos lamentou que são sempre os meios privados que têm mais problemas. Marrocos tem o apoio de 42 países africanos para ser readmitido na União Africana, avança a agência France Press, com base em fonte diplomática marroquina. A votação sobre a readmissão de Marrocos deverá acontecer durante a 28ª Cimeira da União Africana, que decorre em Addis Abeba, na Etiópia. Aguarda-se ainda nesta cimeira a eleição do ou da próxima presidente da Comissão da União Africana. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou que vai enviar de novo tropas para a missão de paz das Nações Unidas no Sudão do Sul. O anúncio aconteceu depois de um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, na cimeira da União Africana. As autoridades quenianas tinham sido acusadas de negligência por terem autorizado a saída antecipada das tropas do Sudão do Sul. O SPD, Partido Social Democrata Alemão, nomeou Martin Schulz como presidente do principal partido da oposição e candidato às eleições previstas para setembro. Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu, será o candidato, o principal adversário da chanceler Angela Merkel, que se recandidata ao quarto mandato. A nomeação já era esperada depois de, na semana passada, Sigmar Gabriel ter renunciado ao cargo para permitir a Martin Schulz liderar o SPD e tornar-se candidato do partido às eleições. No Campeonato Africano das Nações, o Egito venceu este domingo Marrocos por 1-0 e assegurou a passagem às meias-finais, em que vai defrontar o Burkina Faso, e o Ghana eliminou a República Democrática do Congo por 2-1 e vai defrontar os Camarões no outro encontro das meias-finais. Na Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, o Bayern de Munique foi à casa do Werder Bremen vencer por 2-1 e mantém-se na liderança da Bundesliga, com 45 pontos, a 3 pontos apenas do Leipzig, equipa que continua a surpreender depois de mais de uma vitória, desta vez por 2-1 contra o Hoffenheim. Nos restantes jogos da 18ª jornada, o Mainz e o Dortmund empataram a uma bola, o Freiburg foi vencer ao Hertha de Berlim por 2-1, o Leverkusen perdeu em casa por 3-2 com o Mönchengladbach, o Ingolstadt derrotou o Hamburgo por 3-1, o Augsburg foi ganhar ao Wolfsburg por 2-1, o Colónia goleou o Darmstadt por 6-1 e o Schalke 04 perdeu em casa por uma bola a zero contra o Eintracht Frankfurt.
DW Jornal da Manhã.
Restrição à entrada de imigrantes gera forte contestação nos Estados Unidos. Luanda é a cidade mais cara do mundo para expatriados e também muito dispendiosa para os nacionais. E acompanhe mais um episódio da nossa radionovela. Continue connosco. Dezenas de milhares de pessoas protestaram este domingo contra o novo decreto do presidente norte-americano Donald Trump, que restringe a entrada de imigrantes e refugiados de 7 países de maioria muçulmana, 3 deles do continente africano. A entrada de pessoas vindas da Somália, Sudão, Líbia, Irã, Iraque, Síria e Iêmen ficou suspensa por 90 dias e o acolhimento de refugiados por 120 dias. A Casa Branca anunciou que 109 pessoas foram detidas e mais de uma dezena de viajantes ficaram bloqueados em aeroportos. Os protestos não se fizeram esperar em várias cidades e aeroportos dos Estados Unidos. Estamos aqui para mostrar que apoiamos os imigrantes e os refugiados que chegam. Defendemos uma América aberta, tolerante e diversa, e não o isolacionismo, o ódio e o medo que o nosso presidente está a tentar implementar. Afirmou Nasser Beydoun, da Liga Árabe-Americana dos Estados Unidos, que se juntou à manifestação no aeroporto de Detroit. Entretanto, a justiça norte-americana emitiu uma suspensão temporária da deportação de detentores de vistos e de refugiados que se encontravam bloqueados nos aeroportos. E os procuradores-gerais de 16 estados federados, em representação de cerca de um terço da população dos Estados Unidos, prometeram combater com todos os meios disponíveis o novo decreto anti-imigração. Em reação, este domingo, o presidente Donald Trump declarou que o decreto não visava especificamente os muçulmanos e disse que a atribuição de vistos será retomada após 90 dias de suspensão, à altura em que novos procedimentos de controlo devem entrar em funcionamento. Afetado pelas medidas, o governo do Sudão convocou com urgência o encarregado de negócios da embaixada norte-americana no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros sudanês, Garebala Al-Kedr, expressou o descontentamento. Nós comunicamos às autoridades responsáveis através da Embaixada dos Estados Unidos em Khartoum, porque achamos que esta situação não se encaixa nos dias de hoje. Esperamos retomar o diálogo que permita resolver a situação entre os dois países e avançar. Fatma Abdul Qassem foi uma das sudanesas já afetadas pela medida. Foi obrigada a regressar a Khartoum depois de ter sido impedida de embarcar no Qatar rumo aos Estados Unidos. Penso que esta situação é injusta. Em nome dos cidadãos sudaneses e muçulmanos, penso que se a América pretende proteger os direitos humanos, deve ter em consideração os nossos direitos também. Entretanto, o governo do Canadá anunciou que vai atribuir vistos de residente temporário a quem ficar retido no país, na sequência do decreto anti-imigração dos Estados Unidos.
DW, segunda-feira.
o que acha da decisão do presidente Donald Trump, que suspendeu a entrada nos Estados Unidos de imigrantes e refugiados de 7 países, 3 africanos, Líbia, Somália e Sudão, além da Síria, Irão, Iraque e Iémen. Contamos, como sempre, com a sua opinião.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Luanda é constantemente considerada uma das cidades mais caras do mundo para expatriados, mas a vida também está cara para os luandenses. Moradores ouvidos pela DW África dizem não entender como os bens e serviços são tão caros numa metrópole onde há cortes constantes de energia elétrica e amontoados de lixo nas ruas. Manuel Luamba.
Na cidade de Luanda, principalmente na periferia, o barulho dos geradores é frequente por causa dos cortes constantes de energia elétrica. Apesar do surgimento de centros de fornecimento de eletricidade, muitos bairros continuam às escuras. Nas ruas e avenidas, quase que não se vê iluminação pública. Wilson Barroso vive em Luanda e queixa-se de constantes cortes de luz elétrica na sua zona, além da insegurança e dos amontoados de lixo nas ruas da capital.
Quase sempre ficamos sem energia. E há muito lixo mesmo. E lá não há aquele serviço de limpeza e tem complicado muito a vida dos moradores.
Ainda assim, Luanda aparece constantemente na lista das cidades mais caras do mundo para expatriados por causa da crise económica e financeira resultante da queda do preço do barril do petróleo. No mercado internacional, os serviços da primeira necessidade continuam a subir. Não há divisas para importação de produtos e o salário mínimo nacional é muito baixo, dada a realidade que o país atravessa. Como consequência, os angolanos perderam o poder de compra. Por isso, o angolano Pedro da Silva Mate sublinha que Luanda também é uma cidade cara para os cidadãos nacionais.
Nosso salário não é em função da nossa vida que nós temos. Devia ser o salário em função da vida que nós temos. Agora não, o salário é muito inferior, as coisas são muito caras, isso nos dificulta muito para nós. Para nós desenvolvemos a nível social e a nível pessoal.
Pedro da Silva Mate, que mora na capital angolana, também defende que é preciso baixar os preços dos serviços hoteleiros.
Lutar, né, para as coisas baixarem também a nível de hotelaria, porque é muito caro em Luanda dormir num hotel assim, mais ou menos. Os preços disparam por ali, 35 mil, então é necessário também fazer-se um ajuste, né, em termos econômicos, podemos chamar, fazer um ajuste, pelo menos baixar um pouco a inflação, porque os hotéis estão muito caros.
Além de preços mais baixos, Wilson Barroso, que também vive em Luanda, tem outro sonho para a cidade que o viu nascer e que acaba de comemorar 441 anos.
Gostaria de ver essa de Luanda limpa.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Fique agora com mais um episódio da nossa radionovela Contra o Crime.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 13º episódio da radionovela Contra o Crime, Uma Viagem Radical. Em Kululaland, os jovens agentes da polícia, Juca e Branca, estão a fazer progressos na investigação sobre a morte de Zara Kassim, uma bombista suicida. Juca foi convidado por um antigo amigo da escola para assistir a uma reunião de jovens descontentes. Mas eles não sabem que ele é polícia.
Não deixem que vos enganem. Se os membros do governo e os políticos dizem que estão no governo para servir, estão a mentir. Só estão a servir os próprios interesses. Tudo o que querem é encher os próprios bolsos. Eles enchem as piscinas enquanto nós, o povo, não temos água para beber. Eles fazem festas luxuosas enquanto nós, o povo, não temos nada para comer.
É verdade, isso é verdade, é verdade.
Então, Juca,
Não faças perguntas, ok?
Tá bem.
Segue-me em silêncio, sei que ainda não decidiste a juntar-te. Mas trago-te aqui como um amigo. É o nosso pequeno segredo.
Não te preocupes, Bruno. Eu percebo. Tu conheces-me. Ninguém vai reparar. Vou simplesmente fingir.
Eu sei. Mantente calmo de qualquer forma, ok?
Ok.
E nada de pressão. Juntas-te quando estiveres pronto.
Ok, sem problemas. Então, quem vai falar agora?
É o nosso grande senhor da guerra. Tu vais ver, meu. Ele tem todas as respostas para os nossos problemas, meu.
Meus irmãos e minhas irmãs, será que uma pessoa a quem foram negados os direitos de cidadão ainda é cidadão?
Não é.
Como podemos reintegrar o cidadão se não recuperarmos os direitos que nos foram roubados? Se não tomarmos o poder para governar?
Sim!
E para defender os nossos territórios, por que devemos ser tratados como convidados a uma mesa que por direito nos pertence? Por que devemos comer migalhas quando há a possibilidade de comer diretamente da cozinha?
Bravo!
Para aqueles que vão na sua primeira missão, o teste de iniciação, eu digo: não tenham medo. Pensem nisso como uma viagem agradável e vão atingir o vosso destino. A todos, uma boa noite.
Viva! Bravo! Viva! Bravo!
Contra o crime.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos aos ouvintes, internautas, a opinião sobre a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de restringir a entrada no país de imigrantes e refugiados de 7 países de maioria muçulmana. Ao meu lado está a Madalena Sampaio. Bom dia. Que respostas temos hoje?
Bom dia. Várias respostas. Começo pela de Sérgio Tomás. Ele diz que o mandato deste senhor vai ser de protestos. Esta não é uma boa medida. Os Estados Unidos da América vão ficar isolados do resto do mundo e este senhor pode até provocar a Terceira Guerra Mundial. Xavier Timana lembra no Facebook: visto que o Ocidente tem os seus interesses em petróleo, as relações poderão agudizar-se já nos próximos dias e os diplomatas nesses países serão obrigados a voltar para os Estados Unidos. Este ouvinte alerta ainda para o perigo de uma terceira guerra mundial. Inocente Ab diz que a medida não surpreendeu ninguém e não foi a primeira vez que aconteceu. Donald Trump não foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a discriminar. Faz parte da sua agenda que cumpra. Só estou à espera da reação. Elias Gonda diz que as provocações de Donald Trump vão culminar com o surgimento da Terceira Guerra Mundial, o que irá acontecer durante um ano do seu mandato, uma vez que em menos de um mês já mostrou ser incapaz de uma política governativa, pergunta este ouvinte. Obama mostrou um bom raciocínio em 8 anos e Trump está a causar estragos em apenas alguns dias e acredita será destituído em breve. Também nos escreveu Fred Joaquina Ana Colomba. Ele lembra que o melhor medicamento do mundo continua a ser o tempo. Deixemos, por isso, o tempo correr bem para curar tudo. César Augusto Luiz Zamba acha que esta medida mostra, a priori, que Donald Trump gosta de ação e toma depressa as decisões mais difíceis, não deixando para o fim do mandato. Em apenas uma semana, ele assinou 15 decretos. Ao bloquear a entrada de pessoas oriundas da Líbia, Somália, Sudão, Iraque, Irão, Síria e Iêmen por 90 dias, significa que os Estados Unidos têm a segurança nacional como uma das grandes prioridades da nova administração, ao suspender o seu programa geral de acolhimento aos refugiados por 120 dias mostra uma mudança na sua política de refugiados. Os Estados Unidos estão a rever o seu programa de acolhimento e podem limitar ao máximo a entrada de novos refugiados. A crueldade desta medida reside no facto de estarem a ser bloqueadas pessoas de maneira indiscriminada. Outras até já tinham os seus vistos de entrada nas mãos. Imaginemos um dos cônjuges sírios de uma americana ou americana que tenha sido apanhado pela medida enquanto se encontrava em Damasco. Imaginemos Acolhemos as crianças, as mulheres e os idosos indefesos que das cinzas das ruínas de Alepo fogem da brutalidade da guerra e veem os seus direitos serem acolhidos como refugiados negados. Paíto Oliveira Massada diz que Trump é bom em gestão financeira e não em gestão do Estado. Glória.
Obrigada, Madalena, e em especial aos ouvintes internautas pela participação no nosso programa. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Tenham um bom dia.